pelegos. Mas poderia continuar. Espero que no futuro nós tenhamos a pluralidade sindical. E mais que isso, o sindicato não precisa ser reconhecido por nenhum ministério, que gera o quê? Corrupção. Vide os exemplos recentes de entidades, de confederações sindicais que vendiam o registro de sindicatos. Vendiam. Então isso precisa acabar.
O governo de Jair Bolsonaro, que está ainda no começo, poderia pensar em dar mais espaço à sociedade. Eu digo isso porque, ao menos 11 conselhos, comissões e outros colegiados de participação da sociedade civil no Executivo Federal estão paralisados, tiveram regras alteradas ou foram extintos. Essa informação está nos jornais de hoje. Os casos estão vinculados aos ministérios da Agricultura, Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As pastas afirmam que estão analisando a nomeação e a recondução de integrantes ou reavaliando os funcionários dos colegiados e ao menos 6 conselhos e comitês ligados ao ministério comandado por Damares Alves. Existem atrasos em nomeações e posse de representantes. Na semana passada, a indicação da especialista em segurança pública, Ilona Dzabo, para uma vaga de suplente no Conselho Nacional de Política Criminal, chamou atenção para o tema e gerou desgaste para o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Aliás, o titular da pasta precisou recuar nessa nomeação. O governo, tratou dos colegiados já na publicação da primeira medida provisória do ano, que excluiu da estrutura o CONSEL, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o CONSELHÃO, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
10 horas.
Repita.
10 horas.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. A você ouvinte, a você internauta, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue com a programação da Jovem Pan, destaque o Carnaval 2019 e até amanhã.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Pan para mais um Jovem Pan Morning Show. Sim, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo dessa segunda carnavalesca. Atenção, foliões, vamos em frente. Tem show aqui, tem bloquinho, tem carnaval, tem samba enredo. Prioridade número um, entenda o jogo de forças políticas em torno da aprovação da reforma da Previdência. Zé Maria Trindade e Caio Coppola avaliam o poder de convencimento do governo Bolsonaro. Machismo em foco. O que a crise envolvendo José Loreto, Débora Nascimento e Marina Rui Barbosa, entre outros atores da TV Globo, diz sobre a sociedade brasileira? A psicóloga Paula Napolitano ajuda a gente a responder esta difícil questão. Carnaval em casa. As nossas dicas culturais sobre a festa do Momo. Você nem vai precisar colocar o pé na avenida, viu? Esses são alguns destaques deste Morning Show que está apenas começando.
Aí, Faustão. Chiquinha Gonzaga.
Brincadeira. É história, né?
Tá dormindo, Faustão?
Esse feriado não é fácil.
Vamos lá. Aí, Paulinha, bom dia. Temos uma, temos uma hashtag pra chamar de nossa?
Olha, não sei.
Ah, tá bom, vai. Mas hoje é carnaval.
Não é carnavalesca, não, muito. Hoje é pra falar a verdade? Ou é pra fazer um fake aqui?
Hoje é carnaval.
Chamar a Regininha, fazer um samba, o que, que é pra fazer? Você quer realidade?
Eu acho que deixa por conta da galera que tá ouvindo.
Né?
Né?
Você
a Paulinha
que tá aí...
da Unidos da Netflix.
É verdade, é Unidos do sofá.
Você entende? Gosta de carnaval, Carlinha? Paulinha? Carlinha, é bom.
Carlinha gosta, mas Paulinha não muito, entendeu?
Carlinha é boia de mamar. É.
Carnavalinha.
Eu tenho essa divisão de personalidade. Quando Carlinha, Edgar, gosto muito de carnaval. Quando Paulinha... Paulinha, já não, entendeu? Já prefiro uma coisa mais tranquila. Gosto de, por exemplo, estar de folga no carnaval.
Ah,
isso é bom.
Vai,
né?
Pras colinas.
Ir pra piscina no carnaval. Agora, ir pra avenida, ir pro bloco, eu acho uma tarefa meio árdua.
Eu achei que você estava fantasiada.
Eu tô fantasiada de gótica suave, trevosa carnavalesca. Corram aí pra assistir a transmissão ao vivo do Morning Show.
Boa, olha aí, ó. Pra ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Jovem Pan e no nosso site também, JP. radio.com.br. Também transmitimos o programa pelo nosso canal no YouTube. Tem conteúdo extra para você nas mídias sociais. Passe pelo nosso perfil do Facebook, também do Instagram. Estamos lá, tá bom? Com fotinhas bonitinhas para vocês. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Bora, Vini, vamos começar lá, né? Aí essa manhã carnavalesca, trocando uma ideia com você aqui.
Diga.
É, com um momento cultural, na verdade, né? Já que o carnaval... Já que o carnaval é um dos maiores emblemas culturais brasileiros, né? O Vini, qual é a origem dessa festa? Vamos dissecar aí a origem do carnaval brasileiro. Onde tudo começou, Vinícius Moura?
Então, Diga, sabe que essa história ela é tão antiga, né? Nos remete, de fato, aí à antiga... que são algumas versões que são apresentadas aí sobre a origem do carnaval, né? Então tem diversas pesquisas sobre essa origem. Alguns pesquisadores, né, eles acreditam que as primeiras festas do carnaval foram realizadas ali na Roma Antiga em exaltação a Saturno, né, Edgar, que é o deus... É, da agricultura. Então, o que acontecia na época, né? As escolas...
Aprende, Caio.
Explica só que agora, Vini. Esse carnaval...
Você vai usar um termo em latim.
Se liga nessa teoria, Caio.
Usa um termo em latim pra ficar mais bonito. Vai. Dá uma invernizada.
O Arcume passou a pauta um mês atrás, eu venho estudando... Então, as escolas fechavam na época, os escravos eram soltos e os romanos dançavam, festejavam, né?
Era Saturnália.
Exatamente. E os carros alegóricos, como a gente conhece hoje, Edgar, na época lá, o que eram? Eram os carros navales, né? Que eles tinham era uma espécie de navio. Sim. Né? E levavam ali também, esses carros levava homens nus e mulheres.
Era um bacanal.
Naquela
era
época.
Era um bacanal.
Levava todo mundo pra Noronha, né?
Isso. E carro navales também pode ser aí a origem do termo carnaval. Agora tem uma outra versão também, que é o da Grécia, né? O da Grécia Antiga, que é um pouco mais fidedigno, vamos dizer assim, qual que a gente conhece hoje. Que era uma festa que era feita justamente para quê? Para você aproveitar esse período antes da quaresma, antes do jejum. Então você ali festejava, tem também o termo, né? Carne levare, né? Que é ali retirar a carne. Então você aproveitava esses dias de liberdade antes da quaresma. Tanto que hoje, né, o calendário do carnaval é batido junto com o calendário aí também da Páscoa. Essa é uma outra versão apresentada. E aí, é claro que para cada país, né, também o carnaval foi levado de uma maneira, foi seguido, né, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas tradições,
costumes.
Enfim. Aqui no Brasil, foi no nosso período também colonial, né, Edgar? Quando, vejam só vocês, e aí nós vamos colocar um vídeo aqui do escritor e do jornalista Thales Guaraci, que explica que o carnaval e política no Brasil tem tudo a ver. Então, às vezes a gente fica discutindo muito aqui o papel das escolas de samba, que às vezes faz algum tema relacionado à política, tem alguma fantasia, algum personagem que causa mais polêmica, e tem alguns que são contrários a esse tipo de ideia, né? Sim. Mas, na sua origem aqui no Brasil, tem a ver, porque o governador do Rio de Janeiro, Edgar, há muito tempo atrás, né, o Salvador Correia de Sá, lá na época de 1860
e bolinha,
né? Tinha aquela questão de Portugal, Espanha, quem que iria aclamar ali como rei, e ele apoiou o rei de Portugal, o Dom João IV,
tá,
né?
Tá demais, hein, Vini?
Meu Deus, o professor Vila misturado com o Caio falando.
Sim. Inclusive, Dom João IV é aclamado rei de Portugal, e foi feita uma festa na época. Não, então, falando sério, diga.
Daqui a
e
pouco,
agora,
gente.
O Thales Guaraci também, a gente vai botar uma palavrinha dele explicando agora como que foi realizada essa festa aí do governador, então, na época do Rio de Janeiro, para a aclamação
do rei de Portugal,
e que acabou dando origem ao carnaval no Brasil.
Vamos ver.
seria uma festa para marcar a alegria do povo carioca pela volta da coroa portuguesa. E essa festa ficou marcada para o dia 31 de março, logo após a Páscoa. Nessa festa havia a camisada, que era uma festa de cavaleiros, e também jogos, dos quais as mulheres não podiam participar, tinham que assistir da janela. Só os homens eram permitidos naquele primeiro carnaval. E todos eram obrigados a ir. Quem não fosse na festa seria considerado descontente, o que não era uma boa ideia. Desde então, Salvador Correia de Sá acabou caindo nas graças de Dom João IV. Foi pessoalmente a Lisboa e conseguiu convencê-lo de que seria a pessoa certa para um plano de recuperação da colônia e consolidação do Império Português. Ajudou Dom João IV a recuperar da Holanda o Nordeste brasileiro, tomou de volta da Holanda as possessões da África, de onde vinham os escravos negros para os engenhos brasileiros, e foi assim uma peça muito importante no futuro de Portugal e do Brasil. Foi também, sem querer, uma espécie de primeiro presidente de escola de samba, já que pode-se considerar que ele foi assim o inventor do carnaval. E todos os anos, a partir dali, aquela festa se repetia. Perdeu aquele sentido de homenagem ao rei, mas continua uma festa sendo sempre patrocinada com muito dinheiro público e também para agradar os poderosos da vez.
É, tá aí.
Pois é. E aí depois, né, Edgar, cara, também o Brasil foi adaptando, né, com os blocos de rua, importou também a coisa das máscaras, né, da Europa. Então,
Carnaval de Veneza, né?
E do Carnaval de Veneza, exatamente.
E o confete, a serpentina. Mentira, tô zoando.
até tinha aquela guerrinha de água também,
bisnagas,
né?
Que foi
de bisnaga. Guerra de
tinha
tudo,
pão, né, no carnaval?
Que foi
aquele
também.
Tá louco esse carnaval.
Uma coisa da cultura portuguesa. Depois os trios elétricos também da Bahia. Enfim, aí o carnaval brasileiro foi.
Essa grande
foi
loucura, né, Marília?
É uma coisa que eu acho maravilhosa. Homens vestidos de mulher, mulher vestida de homem.
Uma loucura.
Uma loucura. Eu tô louca pra ver o Caio se jogando na avenida.
Meu sonho é ver você de rainha de bateria, Gabi.
Agora. Olha, o carnaval sempre foi um terreno muito fértil pra qualquer tipo, pra todos os tipos, aliás, de polêmica. Vou falar aqui uma delas, a suposta objetificação da mulher. Aí é um assunto que causa também discussões acaloradas. Mas tem a relação do comportamento animalesco, né? Aqueles homens arrões azarando as mulheres, né? Tem a questão aí relacionando as escolas de samba com a grana da contravenção. Bom, vamos ficar aqui só numa polêmica de cunho etimológico, Fefito. Vamos falar aí do termo mulata, né? A palavra mulata, derivação, termo no feminino aí, mulata, né? Que é um... Inclusive, você já condenou o uso dessa expressão. Era uma expressão comumente utilizada por escritores, enfim, jornalistas, em tempos passados, mas agora pega mal usar o termo, na tua opinião, Fefito?
Olha, na minha opinião, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas se algumas pessoas, ou pelo menos grande parte da comunidade negra, se incomoda com o uso dessa palavra, não é nenhum sacrifício pra mim aboli-la do meu vocabulário, ou pelo menos usá-la com muito cuidado. Eu sei que quando eu falei aqui que mulato deriva de mula, muita gente até hoje pega no meu pé ou fala sobre o assunto, mas de fato a comunidade negra entende que a palavra deriva daí.
É pejorativo.
Eu sei que... Sim, é pejorativo. Pronto. Eu sei que alguns historiadores, inclusive, tentam negar. Mas aí, né, gente, o racismo tá nos olhos de quem vê ou na mão de quem faz. Eu não tô aqui pra discutir a etimologia, eu tô aqui pra entender que uma comunidade inteira já sofre com a estereotipação. Uma comunidade que, inclusive, é tão pouco discutida que as pessoas não conseguem sequer entender que alguém que é considerado mulato seja negro. Porque o colorismo nem é uma questão discutida a fundo aqui, as pessoas não conseguem entender isso. Mas já que a gente tá falando de carnaval, o uso da palavra mulata, que já foi muito usado, tá no imaginário brasileiro, desde os anos 70, com as mulatas do Sargentelli, que fizeram história na TV, ele também foi se transformando. Porque as pessoas passaram a entender que o uso da palavra mulata se referia muito, e principalmente a mulheres muito gostosonas, calipijas, era um jeito de sexualizar a mulher, não era um jeito de empoderá-la. E é mesmo quando se falava de mulato, se você perceber na história da ficção brasileira, ou mesmo na televisão, sempre aquele homem malandro, que tá sempre meio bêbado, tá sempre aprontando, tá sempre com um pandeiro na mão. São estereótipos que perseguem até hoje a comunidade negra, assim. E eu acho que, assim, ó, independente de você acreditar no historiador que acha que não vem de mulato, de mula, a palavra mulato, ou de você acreditar na boa parte dessa comunidade negra empoderada que acha que vem, o que você tem que parar pra pensar é se o uso dessa expressão tá magoando alguém ao seu redor. Porque se incomoda, de verdade, é vai isso. mudar algo na sua vida?
É isso.
Na minha concordo, não muda nada.
Concordo com essa tua visão. E aí, vocês, amigos?
É, então, eu queria fazer um contraponto, porque não é questão de...
Você acha que mulata tudo bem? Mulato, tudo bem.
Sim, sim.
Até hoje falar.
Sim.
Mesmo que os negros se achem, se sintam ofendidos com isso.
Sim, porque essa ofensa não se justifica. Né? Então, quando a gente... Eu até brinquei que o politicamente correto era a cultura de não ofender com fatos. Né? Então, do ponto de vista histórico, como o Fefito trouxe, etimológico, a palavra mulato, ela vem de mulos, né? Isso é uma versão, né? Ela vem de mulos, que significa híbrido, daí, portanto, o nome mula deriva disso, né? Então, o jumento com o cavalo, duas espécies, né? E também já foi usado para outras várias aplicações há muito tempo de questões híbridas. E, obviamente, quando a gente está falando de mestiçagem, né? Duas etnias, geralmente o europeu com o negro. Mas também existe uma outra versão de que é uma palavra de origem árabe, que é mulawab, que usava com os mouros e os ibéricos, né? Isso um pouquinho antes da formação do Estado português, do Estado espanhol. Enfim, o ponto é o seguinte: se essa palavra ela deriva de mulo, certo? Então é muito anterior à mula. Não é mula que batiza, vamos dizer assim, a nossa terminologia moderna. A gente conversa muito sobre racismo estrutural e recentemente eu trouxe aqui à tona, eu fiz uma provocação de será que não existe vitimismo estrutural? Ou seja, você se pré-condicionar a enxergar preconceito onde não tem, e eu queria ir um pouquinho mais longe nessa ideia e falar numa questão de se sentir ofendido por procuração, né? As palavras, elas ofendem quando elas carregam um significado. Agora, se você ressignifica a palavra para uma pessoa, ela pode começar a se sentir ofendida. Então, por exemplo, se a gente fica repetindo ad nauseam, a exaustão, que denegrir vem em referência à pele negra, que é uma imprecisão, que mulato vem de mula, que é outra imprecisão. Se você fica martelando isso na cabeça das pessoas, você cria aí uma nova cultura a partir da qual essa pessoa se sente ofendida. Agora, isso é impreciso. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é justamente jogar luz nisso e falar, olha, não se sinta ofendido. Essa não é a origem da palavra. E mais importante, não tolher a liberdade de expressão de quem quer falar dessa maneira. Eu lembro que a gente teve essa primeira discussão quando a gente discutiu a cor, né, do personagem do filme Marighella, que é retratado como um negro, sendo que ele era mulato. E aí eu questionei aqui com toda boa vontade, bom, mas se eu não posso chamá-lo de mulato, como eu vou chamá-lo? E a resposta que eu obtive foi, você pode chamá-lo de negro. Só que isso é extremamente impreciso, porque isso não descreve a realidade que eu estou vendo, né? Então, eu quero expressar exatamente para o meu interlocutor o que eu estou enxergando. E quando eu chamo um mulato de negro, eu sou muito impreciso. Se, inclusive, considerando que é a miscigenação, eu poderia chamar um mulato de branco também. Seria igualmente impreciso, né? Já que é a mistura das duas tonalidades de pele, é uma tonalidade intermediária. E esse é o grande problema, Edgar. E aí está a raiz de todas as questões e da problematização em torno do termo politicamente correto.
Eu acho que a raiz de todas as questões está na falta de empatia com a comunidade que já é perseguida desde tempos da escravidão e que ainda hoje é acusada de vitimismo, Caio. A gente teve essa discussão quando eu entrei nesse programa e eu continuo batendo muito nessa tecla, sabe? Eu acho que é ofensivo com a comunidade negra usar a palavra vitimismo. De verdade, porque a gente nem sabe o que é que eles passam na pele. A gente é um bando de branco discutindo uma realidade que nem é nossa aqui. Não cabe a gente
entender
o que fere ou não, classificar a cor da pele deles ou não. O que cabe a gente é ter um mínimo de empatia. Quando a gente vê que eles estão literalmente sofrendo até hoje, porque no próprio prédio são encaminhados ao elevador de serviço, ou porque passam 4 horas esperando atendimento no banco enquanto um monte de gente passa na fila e acaba levando mata-leão, ou vários outros casos de racismo, porque, né, nesse país a gente pode elencar uma lista infinita, a gente acaba se insensibilizando para esse tipo de questão quando a gente transforma tudo num discurso de vitimismo.
E a gente é parte vitimismo. De um ponto que não é igual. Aí discutir quem veio primeiro, o ovo, a galinha, o mulato, não sei o que lá, a mula, não interessa.
Mas eu tô justamente.
É um consenso, você mesmo admite, não é um consenso. Então se ofende.
Não é um consenso se veio do árabe ou se veio do latim. Agora, é um dado histórico que não veio de mula, não é o termo original.
Mas
a mesma origem,
isso é ofensivo. E se Caio origina de uma coisa que é ofensiva e você, de repente, não gostaria que fosse usado e ninguém te respeita por causa disso, porque tem várias teorias, lá. Mas
eu tô justamente trazendo à luz o real significado da palavra para que menos pessoas se sintam ofendidas e, mais importante de tudo, para que elas sejam senhoras.
Você acha que elas querem se sentir ofendidas?
As pessoas, elas têm que ser senhoras das próprias ideias. E as pessoas estão se sentindo ofendidas, Paulinha, por procuração, porque existe todo um interesse em estabelecer relações de opressão e cultura do vitimismo para que as pessoas... Para que as pessoas se sintam desempoderadas.
Mas as pessoas são vítimas de preconceito.
Não, elas são, mas não quando eu chamo alguém de mulato, Fecito. Tá... O seu discurso é lindo, mas ele não se aplica ao objeto da discussão aqui, que é muito focal.
Você não tá... é uma terminologia. É lindo, mas você não se aplica às pessoas que se sentem ofendidas.
Eu tô ouvindo aqui vocês falarem. Eu tô falando que elas não estão sendo ofendidas quando essa terminologia é usada.
Mas elas se sentem, Caio. Depois que eu falei sobre isso, olha que curioso. A maioria das pessoas que veio me criticar por ter trazido a questão da mula era branca. E a quantidade de pessoas negras que me procurou pra me agradecer por ter trazido à tona essa questão, especialmente porque muitos se sentiram ofendidos por você não ter achado que mulato era negro, era gigantesca. Sim. Então você vê na pele da pessoa e na vivência dessas pessoas.
Se a realidade é o que ofende... Agora, Caio, só licença, claro. Deixa eu só entrar na conversa, porque, assim, você tá apresentando argumentos, teorizando em cima de uma coisa, você não tá também trabalhando em cima e sentando em cima de um privilégio, agindo em procuração de uma classe que foi a classe dominante historicamente, tudo? Você não também tá fazendo uma teorização e esquecendo... Eu não sei se o lado empático, como o Fefito fala, mas esquecendo que a pessoa, a partir do momento em que ela se sente ofendida por alguma expressão que carrega ali, inúmeras, por mais variantes que essa expressão carregue, tem uma que a incomoda, tem uma que a coloca num lugar onde ela não quer estar. Você não acha que você está também sentando em cima de um privilégio e agindo sob procuração da classe dominante?
Não, privilégio em hipótese alguma, porque...
Você é um cara branco, falando, advogando numa causa... Nós todos. Advogando uma causa, justificando, buscando uma justificativa para uma causa que não é de nenhum de nós.
É que assim, Edgar, a minha cor não torna o meu discurso nem falso nem verdadeiro.
E nem empático.
Ela é irrelevante.
E nem empático,
agora,
necessariamente.
Se a realidade é o que ofende, então nós vamos mudar a realidade?
Mas é a sua realidade,
não,
Caio.
Não. A realidade dos fatos. Que mula, que mulato não deriva originalmente de mula.
Ou que
isso
deriva.
Não tem viés ofensivo, entendeu? É isso que eu tô falando. Se a realidade é o que ofende, a gente muda a realidade. Mas porque essa é a definição do politicamente correto.
Se
politicamente,
se sente ofendido,
ele é um advérbio. Ele é um advérbio que muda o que é certo.
Se tem algo que as pessoas dizem que podem te ofender, e você fala, olha, isso eu não gosto. Eu vou te respeitar, você não quer que fique... Porque
tudo bem,
você,
mas eu não sou obrigado... Conotação... Isso é uma escolha pessoal, Eu não sou obrigado a mudar o meu discurso em razão da sua hipersensibilidade.
Mas parece o bullying que eu sofria. Então insiste no bullying lá com o Fevito, que
não,
tá
porque
boa.
Eu não tô humilhando ninguém. Não, pelo amor de Deus, você tá confundindo liberdade de expressão com liberdade para ofender.
Não, mas Caio, se a pessoa se sente ofendida...
Mas é a sua hipersensibilidade. Se eu te explico que o termo não é ofensivo...
Ah, culpa da vítima.
Não é vítima, Fefito. Você não é vítima de uma ofensa que não existe. Se eu chamo alguém de mulato...
Ela não existe pra você,
Caio. Eu não tenho dolo de ofender...
Ela não existe pra você.
Perfeito, não é
que tá em posição privilegiada, não é assim.
Mas não é a subjetividade, não é a subjetividade. É como alguém me chamar de branquelo. Vou me sentir ofendido?
Claro que não, você tá em posição de privilégio. Você vai acreditar em racismo inverso?
Não, porque é uma realidade, Fefito. Eu sou branquelo e o mulato é mulato. Se a realidade ofende, a gente vai mudar a realidade? É isso que eu tô falando. Eu descrevo as coisas como elas são. E o dolo na ofensa, ele é fundamental. Aqui, se não houver uma intenção, né, de magoar outra pessoa, de humilhar outra pessoa, isso é uma atenuante gigantesca.
Mas
no processo.
Mas onde não há intenção, algumas vezes existe.
E agora, se existe intenção, o inferno tá cheio.
E atenuante não é eliminar, né? Atenuante é só dar uma passada de pano, uma aliviada. Ontem a gente discutia aqui sobre a questão do negro lá em... Ontem, não, semana passada, no final de semana passada, você buscou um argumento de que o Justice Smollett enganou as pessoas, foi se vitimar e realmente enganou. Mas é uma exceção que você busca.
Eu acho que eu não comentei esse caso. Eu comentei, na verdade, o caso do jovem
de um outro que se vitimou.
Que estava processando o Washington Post por assassinato de reputação.
Então, mas busca uma justificativa numa exceção. Eu sei lá.
Agora, cada um. Tem, né, um questionamento que acho que deve ser colocado na balança da ponderação, que é o seguinte: qual é a porcentagem de pessoas que são chamadas de mulatas que não gostam de ser chamadas de mulatas?
Não, acho que nem tem pesquisa.
É que aqui, às vezes, parece que a gente está tratando como a totalidade das pessoas.
E outra coisa.
Nunca tratou como a totalidade.
Muita gente fala que não há problema em ser chamado de mulata.
Muitos gays também vão achar que não há problema em sofrer homofobia, porque a educação machista e racista é para todos.
E outra coisa, a gente está discutindo em abstrato. Se uma pessoa virasse para mim e falasse: Caio, eu prefiro não ser chamado de mulato, eu prefiro ser chamado de alguma outra coisa, eu faria isso por uma questão de convívio social, tá? Mas isso é uma decisão pessoal minha. Ninguém tem o direito de me obrigar a me comportar assim. A gente está falando de comportamento compelido. Exatamente.
Cada um pode ser o que quer.
Então não é exatamente falta de empatia. E principalmente quando a gente está falando, aí trazendo um pouquinho desse argumento do Arcon, quando a gente fala de forma genérica, abstrata, generalizando, né? Porque é assim que a gente tem que colocar as ideias. Não dá para a gente pegar a particularidade de cada pessoa. Agora, o ponto é o seguinte: estamos aqui para emancipar as pessoas de sofrimento. Você que se sente ofendido com a palavra mulata, não se sinta. Essa palavra foi ressignificada para você. Ela não tem intenção de fazer uma associação negativa contigo. Ela não te diminui. Ela simplesmente é fruto de toda uma construção histórica que fala do híbrido entre o europeu e o negro. E ela não traz consigo aí nenhuma intenção de te ofender. Não se sinta ofendido por procuração, questione as informações que chegam pra você e seja senhor das suas ideias.
Tá resolvido o problema do racismo, gente. Caio resolveu.
Que babaquice, Fefe, fazer uma comparação dessa.
Quando você
isso, fala assim, falar Caio, e usar a palavra quando... mulato é coisa de racismo, pelo amor de Deus, só
quando... Não tô falando isso. É que você tá falando que você tá liberando as pessoas de sofrimento. Para, Caio.
Não,
cada um sabe o que vive.
Não, liberdade de expressão não se confunde com liberdade de humilhar. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de etimologia, de ciência,
mim,
de história.
Eu sou constantemente perseguido. Obrigado, Caio. Não, tá anotado, amor.
Pelo amor de Deus.
O seu argumento, ele omite o sofrimento, na verdade, e a opressão desse povo.
O sofrimento quando ele é injustificado. É óbvio que quando você é humilhado, quando você é ofendido, quando você é injuriado, caluniado, difamado, tudo isso previsto já na nossa legislação penal, você tem toda a legitimidade... Bom. De se sentir ofendido e de tomar as devidas providências. Esse comportamento, além de ser defeso em lei, ele é ultrajante. Agora, pelo amor de Deus, comparar isso com usar a terminologia mulato é um exagero, é hiperbólico, assim, além da razoabilidade.
É que você está sugerindo quando esse caso cai na justiça, cai na letra da lei. A gente está, talvez, aqui pensando da perspectiva da vida real, social, do trato diário e do quanto essas expressões que são ofensivas para essa população são banalizadas e usadas. usadas à torta e à direita. A gente tem que mudar o assunto, seguir adiante aqui no Morning Show. Vamos falar aqui de carnaval, mas dos políticos, Trindade. Vou até mudar a nossa trilha sonora aqui para dar mais respeito a esse momento agora, Trindade. Vamos falar do carnaval dos políticos, pelo menos em parte, né? Tá voltando aí, tá voltado para a reforma da Previdência. Porque eles vão ter que se debruçar nesse feriado, ou pelo menos a gente espera que eles se debrucem mesmo nesse feriado de carnaval, sobre esse tema tão importante aí, Zé. Eu queria que você nos dissesse a respeito dessas articulações que prosseguem em torno dessa que é a prioridade número um do governo Bolsonaro, né? Como é que é? As pessoas vão deixar aquele momento do bloquinho, da avenida, para pensar, para refletir a respeito das mudanças que devem ser feitas com relação à aposentadoria, Trindade? Bom dia!
Essa expectativa, né? Muito bom dia. Olha, quando você falou em trilha sonora, eu gelei aqui. Falei, será que vai soltar o hino? Será que vai soltar o hino nacional?
A gente vai te filmar, hein, Zé?
Eu ia filmar aqui.
Não, Zé, bom, já que você mencionou, por que não, né?
Não pode. Olha, Edgar, o hino como
semana
um símbolo nacional,
ele
não é o nacional, mas é o Guarani, da hora do Brasil. É.
Olha, o hino nacional, o Caio pode falar mais dessa letra legal do hino nacional, ele não pode ser executado por partes, tem que ser integral. Está no decreto aí que regulamenta os símbolos nacionais, e o hino, bandeiras, selos e armas são os símbolos nacionais. Mas olha, voltando aqui à Previdência, Edgar, nós estamos em pleno carnaval, mas os deputados e senadores estão se guardando exatamente para a volta. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, expressou ao presidente Jair Bolsonaro, né, um sentimento de revolta entre os líderes, todos com aquela síndrome de abstinência. Saudade daquele modelo antigo onde os deputados e senadores nomeavam no governo para votar projetos de interesse do governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro acabou dizendo que é assim mesmo, que o projeto de reforma da Previdência não é um projeto pessoal, mas sim do país. Ele vai fazer propaganda e tal, mas que não vai voltar ao modelo antigo. O ministro Onyx Lorenzoni é que pensou ali, que piscou primeiro na possibilidade de indicação política. Mas este é só o início do debate sobre a formação da base do governo e da votação da reforma. O conteúdo, Edgar, desta reforma é que é o grande debate que está ficando por último, né? Dizem por aqui que a reforma da Previdência é a história de um umbigo. Todos só querem saber da sua aposentadoria, do seu setor. Cada um só pensa no seu quadrado, né? E é isso que dificulta o grande debate. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está disposto a ir aos deputados, e já foi aos presidentes da Câmara e Senado, né? E reafirma que a reforma da Previdência tem que ser votada em bloco, não pode ficar uma reforminha, ou então o país terá dificuldade. Na verdade, se transformou em um símbolo, né? É o símbolo de poder do Bolsonaro no Congresso, é o símbolo de decisão do governo de abertura da economia, né? Então, a votação da reforma da Previdência se transformou em algo muito maior do que o simples projeto, o conteúdo ali da reforma da Previdência.
Sim, Zé. Olha, espero que esses congressistas aí estejam bem afiados com o tema, porque não é simples. Entra sempre aquela questão de que os poderosos vão manter o poder, né? Vão manter as regalias. Existe uma quebra, um cabo de guerra aí envolvendo os vários lados dessa questão. Vou passar para o Caio para comentar a respeito, por conta de, inclusive, partidos da oposição e alguns analistas que andam argumentando em cima da reforma da Previdência, que ela prejudicaria a classe mais pobre aí. O que você pensa a esse respeito? É muita discussão aqui. A gente teve aqui, inclusive, ouvindo no Pânico aqui o pessoal da equipe do Paulo Guedes,
Bruno Bianco.
Isso, falando a respeito. Um lado busca dizer que, bom, a necessidade todo mundo sabe que existe na reforma. Mas um lado procura dizer que ela vai ser boa, vai ser equânime. O outro lado fala, olha, os poderosos vão continuar mantendo os privilégios e tal. Como é que você pensa a respeito disso?
É mentira que haverá manutenção de privilégios, né? É óbvio que a oposição ela vai trabalhar sempre em cima daquelas três táticas: obstrução, diversionismo e desinformação, né? Então, obstrução são aquelas manobras regimentais para travar o processo de aprovação, dificultar. O diversionismo é a criação de factoides e desvio de foco, né, para essa questão que é a fundamental para o sucesso do Brasil e aí por consequência do governo, e daí essa noção de quanto pior, melhor desses setores da oposição, mas principalmente a estratégia da desinformação com espalhando aí fake news e meias verdades, né? Por que isso? A esquerda, ela é historicamente ligada tanto ao sindicalismo quanto às corporações do serviço público, que são os maiores salários e aposentadorias do Brasil. Esses sim são os grandes prejudicados, porque hoje em dia não existe idade mínima e a alíquota de contribuição ela não é progressiva, ela é de 11%. Só para você ter uma ideia, imagina, o cara que sai de 11% hoje em dia, na faixa salarial que vai de 20 mil reais para cima, a alíquota progressiva ela começa em 14,68%, podendo ir até 22%. Né? E essa é aquela reforma que vai igualar todo mundo, fim do período de transição, vai igualar todo mundo na mesma regra. Então isso vai valer para o taxista, vai valer para o político. Todo mundo vai ter o teto e quem quiser mais vai para uma previdência complementar ou até busca um sistema de capitalização. Agora, o mais importante, o grosso da população e a população mais pobre, que está no regime geral da Previdência Social, então são os contribuintes de INSS, 54% deles, certo? Recebem até um salário mínimo, 26% até dois salários mínimos. Então você tem 80% dos aposentados recebendo menos do que R$2.000 por mês. A alíquota, nesse caso, né, desse contribuinte, ela sai, a alíquota efetiva, ela sai de 8% para 7,5%. Portanto, ela cai. Né? O que, que muda? Hoje em dia você pode se aposentar por idade, né, 60 ou 65 anos, né, mulher e homem, ou por tempo de contribuição, 30 anos para mulher, 35 para homem. A nova Previdência ela não vai usar o ou, ela vai usar o e. Então ela vai fazer assim, ó, você tem que ter idade mínima de 62 para mulher e 65 para homem, e 20 anos de contribuição. Isso para aferir 60% do benefício. E para estimular que as pessoas contribuam, estejam no mercado formal por mais tempo, né, o benefício integral ele vem após 40 anos de contribuição. Então, uma pessoa que começa a contribuir com 25, aos 65, ela já pode gozar de todo o benefício. Lembrando que menos de 2% da população se aposenta pelo teto do INSS. Agora, o que, que acontece com a população mais pobre, né? E aí a gente já não está nem falando de previdência, a gente está falando de assistência social, que é o tal do benefício de prestação continuada, o tal do BPC. Pessoas em situação de miserabilidade, portanto renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, R$250, e patrimônio inferior a R$98.000. Hoje em dia, com 65 anos, a pessoa já tem direito a um salário mínimo. Qual que é o problema disso? Isso é exatamente a regra que vale, ou que vai valer, para mais de 50% dos trabalhadores, né? Então, olha que injustiça. O cara que contribuiu a vida inteira ganhar a mesma coisa, certo? Que a pessoa que não contribuiu. Lógico que a gente tem que assistir essas pessoas. Então, o que o governo fez? Como pobreza é um assunto de urgência imediato, ele antecipa de 65 anos para 60, só que o benefício é de R$400. E ele vale até 70 anos. A partir dos 70 anos, aí sim entra o salário mínimo. Só que é possível acumular benefícios. Então, se você tem uma família paupérrima, tanto o pai quanto a mãe podem oferir esse benefício. Isso também não impede que a pessoa receba Bolsa Família, não impede que a pessoa receba outras formas de pensão, como pensão por invalidez. Então, a pessoa não fica desassistida. E no caso da população rural, o que, que a reforma faz? Ela extingue a chancela dos sindicatos para comprovar o status de trabalhador rural. Antes, os sindicatos cobravam por isso, agora não vai ter mais isso, e o contribuinte rural, ele tem inclusive a possibilidade de contribuição por safra. Se ele não consegue contribuir, Edgar, ou se ele não contribui, aí ele sai do modelo previdenciário e volta para o benefício de prestação continuada. Mas o importante da gente saber é, ninguém vai ser deixado para trás e, no geral, quem mais vai sentir o baque são as elites do funcionalismo público com as suas grandes aposentadorias, grandes e precoces aposentadorias.
É esperar para ver, hein, Zé? Tem aí gente que conta com aposentadoria em vários cargos, aí vai acumulando, né, valores em diferentes funções. O presidente, por exemplo, é um deles, né?
E soma com pensão, quando se trata de viúva ou viúva, né? E isso produz aqui aposentadorias bem acima de R$70.000. Para você ter uma ideia, são dados aqui do Ministério da Economia. A média de aposentadoria no judiciário é de R$ 29 mil. A média, R$ 29 mil. Então, um funcionário do judiciário chega ao final da carreira com aposentadoria
integral,
de 29
não é?
mil.
É quase integral, né, Zé?
Integral. A média, porque é integral e paridade.
Fora dizer, o resto.
Ele ganha como se estivesse trabalhando ali ao lado do trabalhador que está no dia a dia. É 29 mil. O legislativo, que também é uma aposentadoria gorda, é de 22 mil reais. E da esplanada dos ministérios, que são os mais pobres, né, do executivo, a média de 8 mil. Sim. E contaram aqui, digamos, uma história que seria mais ou menos assim. Um ser vindo de um planeta que ninguém sabe exatamente de onde, tem uma característica própria de reproduzir com muita facilidade aqui em Brasília, nas cercanias do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Esse ser especial, ele tem a característica também de estabilidade no emprego, aposentadoria integral e paridade. Então, uhum. Esse ser, ele é para ser iniciado, tem uma coisa chamada concurso. A partir daquele momento, ele é ungido a uma categoria de ser humano diferente Sim. dos outros e o país pode se explodir e ele garante o seu. Então, é isso que o Caio falou. Realmente, há um desequilíbrio muito grande e o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, tem batido muito nesta tecla, que a Previdência é uma fábrica de injustiças. E na última reunião, ele disse que quer economizar R$ 1 trilhão nos 10 anos depois da reforma da Previdência.
Obrigado pelas informações, Trindade. Um abraço para você. Bom trabalho aí na Capital Federal.
Muito bem. Obrigado. Bom dia.
Show, beleza! Jovem Pan
Morning Show. Olha, o Brasil acompanhou como novela a crise instalada no Projac da TV Globo envolvendo José Loreto, Débora Nascimento, Marina Rui Barbosa e outros atores da TV Globo. Perfeito, vamos lá, resume pra gente o que aconteceu aqui pros ouvintes, pros nossos espectadores aí que estavam em Marte e não sabem dessa novela.
Provavelmente, só quem tava em Marte.
Um BBB da vida real.
Que mané, reforma da Previdência e os rumos da sua vida financeira. As pessoas querem saber mesmo é dos rumos da vida da Marina Barbosa e do José Loreto. O que aconteceu? José Loreto e Débora Nascimento eram um casal. Eles separaram. A imprensa noticiou que a Débora expulsou ele de casa por uma traição com uma mulher casada. E o sétimo guardião, José Loreto, ia fazer par romântico com quem? Marina Rui Barbosa, que, veja você, é casada. Não precisou muito pro tribunal de internet se fazer um 2 mais 2 bem errado, que deu 5, virou um bolo bizarro e Marina Rui Barbosa se acusada de ser amante? Claro que as redes sociais explodiram, o machismo e o churume dominaram, Marina Rui Barbosa foi atacada gratuitamente, mas ainda bem que o jogo virou. Por quê? Quando viram que as amiguinhas dela de Projac, ou do Projaquistão, como o Caio diz, resolveram parar de segui-la, agora todo mundo viu que ela seria vítima dessa história, porque, na verdade, o real culpado e o pivô da própria separação era ninguém mesmo que José Loreto. É isso.
Fefito. Nossa, que lição!
Fefito!
Cara, brincadeira.
Fefito. Não, eu queria registrar aí os parabéns pro Fefito, porque eu tentei resumir a história ontem e foi infrutífero.
Essas horas me liga, te manda um zap.
Áudio do Fefito.
Vamos seguir na repercussão desse caso. Tá aqui com a gente a nossa colaboradora, terapeuta sexual Paula Napolitano, que é psicóloga e além de terapeuta sexual. Aliás, para ser terapeuta sexual tem que ser um pré-requisito ser psicóloga, Paulinha. Já me tira essa dúvida.
Ser psicólogo ou médico.
Ou médico.
Então tem as duas opções.
Vamos lá. Tem machismo nessa história aí? De que maneira você enxerga todo esse imbróglio, né, de preocupação com a piroca e com a xereca do outro?
Existe um monte de coisas aí, mas o machismo com certeza é um deles que está envolvido, né? Porque a questão não ficou em cima de traição ou do que aconteceu entre o casal ou o que aconteceu com José Loreto, né? O foco foi na mulher que poderia ter sido eventualmente, quem sabe, porém, né,
uma grande sedutora.
Exatamente, né? Então o foco tá na mulher como sendo uma culpada, como sendo uma pessoa que arrasa coisas e não no homem que pode ter feito alguma coisa, que a gente não sabe o que aconteceu aí na situação, né?
Mas detalhe, ninguém sabe quem nem é o terceiro nome dessa história.
Exatamente. Até hoje. Pois é.
Mas acho que um exercício... Aguardem cenas dos próximos capítulos.
Um exercício legal pra fazer, Edgar, é se você trocar as figuras de homem
Exatamente.
Por mulher, né? Então, imagina...
Você fez isso no Eva?
Não, eu não fiz no Eva, vou fazer aqui no Morning Show.
Vai, então vai.
Então, imagina que desse casal, Loreto e Débora, que tem uma filha de 10 meses, se eu não me engano, Débora tivesse traído o marido com um parceiro de elenco casado. Quem seria
Menina, mentira, me conta.
A vilã dessa história? Eu já falei a vilã pra te dar a dica. Débora, como? Com uma criança em casa. Vai lá com um homem casado. Que absurdo, porque que vadia. É ninguém teria dúvida, Exato. Gente. Ninguém nem ia querer saber quem era o cara casado, entendeu? Ela ia estar... claramente sendo crucificada.
Aquela expressão destruidora de lares.
Exatamente. Não, aí acontece
isso
o contrário.
Isso é ideologia de gênero.
Exatamente.
Isso aí é uma questão de gênero.
O que é que acontece quando é o Loreto? As mulheres possíveis destruidoras desse casamento viram um grande assunto. E ele fica lá quieto.
Verdade.
Exatamente. Então é sempre essa ideia. E aí vale lembrar sempre, né, que o machismo não está na cabeça dos homens. Machismo está na cabeça de homens e mulheres.
Eu costumo dizer que a educação machista, racista Exatamente. E LGBTfóbica é para todos. Homens e mulheres, cis e trans, brancos e negros, todo mundo recebeu a mesma educação.
Exatamente.
Romper com ela e ser alguém mais legal no mundo, aí sim é opção.
Exatamente. E aí é isso que a gente precisa lembrar, né? Então, tanto mulheres, quanto homens, quanto mídia caíram em cima da Marina Rui Barbosa, ou caíram em cima de uma mulher que poderia ter sido outra, que não em cima do homem. Então, por isso que a gente traz essa ideia do machismo, que é essa prevalência, de alguma forma, essa superioridade em alguns quesitos em função
Nada
da
como
estar
tá aberto a aprender, né? Você vê, na vida prática, o Fefito trouxe aí a questão de que isso também é enquadrado dentro da questão de ideologia de gênero. E eu conversando com uma das minhas filhas e ela me apontou para isso. Eu tinha uma visão também limitada com relação a essa expressão. E ela veio me falando e me trazendo argumentos que eu falei, poxa, faz sentido. Eu queria mudar de assunto com você aqui, mudar o rumo da nossa prosa, Paulinha, para tratar de mais um assunto também delicado, também repercutiu muito durante a semana passada. A Ingrid de Oliveira, que é atleta do salto ornamental, disse que foi detonada por, imaginem vocês, fazer sexo. Vini, vamos com a história primeiro, antes da gente colocar aqui pra Paulinha observar pra gente.
As pessoas ficaram assustadas que ela fez sexo na Vila Olímpica, né? Que é algo que quase não acontece Imagina. Entre os atletas.
Nem teve distribuição de camisinha lá, ninguém
quase
usou.
Nada, né? E as pessoas ficaram assim, chocadas na época. Aconteceu na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, quando ela se envolveu com um atleta da canoagem, né? O Pepe Gonçalves, que obviamente, né? Não foi alvo de nada, né? Não foi alvo de ataque nenhum, ficou apenas restrito a Ingrid de Oliveira na época. E olha só o relato dela que ela deu para o jornal O Dia, Edgar. Eu fui detonada pelo mundo inteiro, eu fui assediada, recebi pornografia, recebi proposta para fazer programa sexual, não de televisão, eu perdi trabalhos, fui atacada por jornais no mundo inteiro. Na Wikipedia eu fui definida como a menina que fez salto com vara. Uma parada muito bizarra. Criaram uma história e repostaram. Colocaram rótulos, espalharam mentiras, escreveram histórias que não vivi. Tudo porque eu sou uma mulher que faz sexo. Chegou a vez de eu contar quem eu sou e o que eu vivi.
O brasileiro parou na quinta série, gente. Olha a piada que foram incluir na Wikipédia dela. O brasileiro parou na quinta série, não é possível.
Vamos lá. E aí, Paulinha?
Aí, de novo, a gente entra num mais um caso de machismo aí, dessa coisa que foi, né, de fato, Pedro, né, que foi o da canoagem. Em momento nenhum foi citado, né, e muito menos, aliás, ela até disse que quando você entrava no Instagram dele, tinha muito mais a coisa do tipo...
Parabéns, né? Tenho certeza, eu não preciso nem entrar no Instagram.
É comedor.
Como ele era garanhão, como não sei o quê.
Garanhão.
E no Instagram dela, todos os xingamentos de como ela era uma vadia, de como ela era não sei o quê. Inclusive, ela falou que tá muito difícil até hoje ela conseguir bolsas, né? Porque dizem pra ela que ela tá associada a uma mulher não mais atleta, mas associada a uma mulher vulgar, uma mulher não sei o quê. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. E, de novo, o machismo está na cabeça de todo mundo que entrou e trouxe essa questão simplesmente porque ela fez sexo. Ela não fez sexo lá no meio, ela não fez sexo na frente de todo mundo. Ela não fez sexo no dia, inclusive, da coisa, nem no dia anterior. Então, assim, por quê?
Olha o teor nocivo que isso pode ter, né?
E é tão bom apontar isso com exemplos práticos, porque o machismo, assim como o racismo, ele é estrutural. Só que quando a gente fala que algo é estrutural, as pessoas não conseguem entender o que isso significa necessariamente. É algo que está tão enraizado que a gente nem percebe que faz.
Exatamente. E aí a gente usa, às vezes, mas assim, mas é que para a mulher é feio tal coisa. Ah, mas é que para o homem... Veja, não cabe muito bem. Não cabe muito bem por quê? Né? E a gente não para fazer essa reflexão. Mas quem disse que tem que ser assim? Quem disse que todo mundo é assim? Quem disse que mulher é...
É uma coisa meio um falso moralismo louco, né? Porque estamos fazendo sexo no mundo, graças a Deus. Não sei se a Deus, mas que bom. Mas que bom, não?
Ah, ele também.
Tá todo mundo feliz.
É graças a ele, porque foi Deus que criou o sexo.
Então tá, pronto. É, tá todo mundo feliz, transando.
Falando em
carnaval. Na verdade,
falando em
carnaval. E ela, o que, que ela fez? Transou com um cara... Nossa, gente! Absurdo.
Gente, ela nada mais fez que exercer o direito a usar o próprio corpo da maneira que lhe é prover.
E tava,
como
e tava
todo
lá
mundo faz.
Um sexo consentido entre os dois,
exatamente,
que já tinham ficado, que foram lá pro quarto.
E
já
do Bolton, que acabou com o estoque de camisinha, ninguém fala nada.
Pois é. É, da Jade Bolt. Onde anda a Jade Bolt?
Aliás, já fico feliz que as pessoas estão usando camisinha, já é um ótimo sinal, já estão transando e com camisinha. Mas realmente são coisas pra gente parar pra pensar. E eu acho que assim que quando a gente aponta o dedo pra uma pessoa, a gente tem que sempre voltar que três dedos estão voltados pra gente e um tá pra cima e a gente tem que parar pra olhar.
Não, mas os três dedos só estão voltados pra você se você é mulher, negro, gay. Se você é um homem branco, hétero, tá de boa.
Como toda essa conjuntura que a gente tá conversando aqui vai influir, está influindo, na verdade, nesse carnaval, né? Como é que as meninas empoderadas, umas meninas que têm uma outra visão de mundo e que criticam todas essas coisas que a gente está mencionando aqui, ou várias delas, pelo menos, vão atuar nesse carnaval. Seria uma pergunta. Não sei se você, no teu consultório, vivencia essa experiência de conversar também, principalmente nessa época do ano, né? Em que as pessoas, digamos, se permitem mais, ou exageram, ou
eu
enfim,
escuto direto extrapolam no consultório, mais. Desde mulheres quanto de homens, da coisa de você, não, porque daí eu transei, e putz, daí o que, que vai ficar pensando de mim? Porque já vai achar que eu sou fácil, que eu sou só pra isso.
Mas
eu queria exatamente o primeiro encontro, como é que foi, não? Ou os homens às vezes falam assim, mas já foi no primeiro, né? Então não sei se é o tipo de pessoa que é pra nos...
Eu ia comemorar que a pessoa fosse fácil, eu ia ter menos trabalho,
o
ia
que
querer
aquela
mais.
Coisa, o homem
não,
que aquela
Pepito,
coisa...
A fase da conquista é uma das mais incríveis, vai.
Mas em carnaval, bloquinho de rua, principalmente.
É bom.
Bloquinho de rua, principalmente.
Não tem muito tempo pra conversar, Vini, como é que é?
Não, o homem tem aquela coisa de ficar contando, né? Quantas mulheres
Sim.
pegou, e aquilo é um prêmio, é um troféu, né?
Ah, peguei 10, uma competiçãozinha ali.
E se a mulher quiser ir catar 11, 15 homens também, não pode?
Pra homem ser chamado pode. De galinha, é
se
elogio.
Se ela quiser ir pro carnaval e só dançar, pode. Se ela quiser ir pro carnaval conhecer só um cara, pode.
Exato.
Se ela quiser ir pro carnaval e pegar todos, também pode.
E essa questão do respeito, né? Se ela quer ir pro carnaval de maiô, se ela quer colocar aquela coisa na tetinha e ir lá com seus peitinhos.
Que coisa que é essa
não
da
é
tetinha?
Um
fala mais.
É super na moda, é um adesivo.
Fale mais.
É aquela da Anitta.
É
aquela da Anitta.
É um adesivo?
É, eu acho que é.
Como chama isso? Tem
eu não
um nome?
Sei o nome específico, mas tô querendo dizer, pô, a pessoa tá assim, aí não é um convite, gente. Não é porque tá lá que você
Exato.
Pode botar a mão. É coisa Sim. que parece meio óbvia. Mas eu não sei o que é que é. Que,
bear que lift.
É. Chega lá, o pessoal já acha que, entendeu? Tá assim, tá disponível. E acha mesmo.
Já
não é exagero.
Já que veio assim, né? Já tá
Sim.
liberado.
Percebeu? Não, sai fora, meu.
Ô Paulinha, Sim. voltando à Ingrid, do ponto de vista psicológico, qual que é o poder de corrosão dessas
Nossa.
Críticas na cabeça dela?
Gigantesco. Ela falou, inclusive, de momentos em que ela ficou 3 dias sem conseguir sair do quarto, dela realmente ficar com vergonha da mãe da colega dela, que ela não tinha mais mãe, que já faleceu, do que ela ia pensar dela realmente, assim... Isso pode levar a uma depressão, pode levar a casos como esses que são expostos dessa maneira. A pessoa, ela falou, por muito tempo eu me culpei também.
Isso que
eu
ia falar,
depois
Paulinha,
até eu
como
entender
é que faz que... o enfrentamento disso, o entendimento disso? Porque às vezes a pessoa até nem tá ligada nessas causas feministas, se vê alvo de um negócio desse.
Sim.
E aí vai ter muita coisa pra tentar entender o machismo estrutural, tudo isso, pra tentar submergir aí Sim, desse
sobreviver.
Fundo do poço,
Exatamente.
Né?
E aí a pessoa precisa parar e aí contar com as pessoas, principalmente as que confiam e tal, porque às vezes pessoas até próximas, mas precisava ter feito bem na época da Olimpíada, não sei o quê. Porra, tá de novo voltando a culpa Sim. em cima da pessoa e as Sim. pessoas não param pra pensar. Sim. Então acho que a primeira coisa é pensar assim, se fosse com você, Você falaria? Você diria isso? Você não pensaria três vezes? Se fosse com uma pessoa que você ama, você exporia na internet? Você xingaria dessa maneira? Então, primeira coisa, acho que a questão da empatia, se fosse comigo, se fosse com alguém que eu amo, eu apontaria esse dedo? Eu seria tão cruel dessa maneira? Sim. Eu julgaria essa maneira, essa pessoa dessa maneira, né?
Isso reside, na verdade, no molde de relacionamento que as mídias sociais propiciaram para as pessoas, para todos nós. Né? Então, todo mundo, em qualquer área que a gente fala, essa coisa de assassinar reputações, essa briga, esse embate agressivo, tóxico. Exato. Que vem na internet, pode, na verdade, aí acabar com a carreira de uma garota, de um atleta, no caso dela.
Há anos.
E você fica depois numa situação, como é que você vai se reerguer diante disso, né?
Exatamente.
Porque a força com que você propaga a verdade, quer dizer, quem sofreu a ação, é muito menor do que a força de que quem vem odiando, quem vem ali querendo mesmo olhar coisas e apontar coisas baseado em machismo, em preconceito. É uma situação difícil mesmo.
Exato, que foi o caso dela, né? No caso de um monte de gente julgando, um monte de...
Gente, a pessoa vai na Wikipedia, se dá o trabalho de mudar o verbete, gente.
Pois é. Bom, obrigado, Paulinha. Pra saber mais...
Quem quer saber mais pode acompanhar no Facebook Paula Napolitano. Sim. E no Instagram Sexplicando. E vamos lutar contra todos e os preconceitos que estão acontecendo aí e pensar que todos somos seres humanos, sofremos, vivemos e amamos.
Boa, minha
fada garota. Sensata.
Muito obrigado. É isso aí. Jovem Pan Morning Show. Nosso bailinho família, nosso bailinho, nossa matinê carnavalesca segue aqui na Jovem Pan. Esse é o Morning Show de segunda de carnaval. Ah, vamos lá. Ah lá. Chiquinha Gonzaga, gente. Muito confete, serpentina, Fulião, Fulião.
As crianças.
Agora vai. Olha lá. O salão repleto.
Carnaval brasileiro.
Nossa, que vibe.
Olha lá.
A história.
Hoje tem.
Olha só. Peito de fora, bodies coladinhos ao corpo, a polêmica máscara do Fábio Assunção. São temas carnavalescos, são coisas que vêm para o nosso debate nessa época do ano. Vamos agora conversar com a nossa expert em moda, Adriana Yoshida, que é tendência neste carnaval.
E o estilo?
Bom dia, Yoshida.
Muito bom dia.
Brincadeira, meu.
Não? Muito bom dia. Sou amante de carnaval, né?
Você pula?
Eu começo a pular em
serelepe.
Dia 1º de janeiro eu pulo da cama já de glitter, entendeu?
Vamos lá, Adri, vamos falar aí das tendências, o que que é moda, essa coisa do, por exemplo, desse adesivo.
Como é que chama adesivo do peito?
Do peitinho.
Chama pastis, nipple pastis.
Nipple pastis.
Se quiser comprar na internet tem que colocar esse nome.
Que o Vini nos lembrou muito bem aqui, a Anitta usou no clipe, né, Vini?
Você sabe o que me lembra esse adesivo? Vocês viram Eu Vir a Rainha das
Trevas?
Claro,
tem tudo a ver com isso.
Maravilhoso, aquela cena que ela fica lá, tum, 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 tum.
Ela gira, ela tem o domínio. Esse adesivo, ele já foi muito usado nos cabarés, nos
remonta
shows, nas strippers.
É burlesco.
É burlesque. Mas ele também foi muito utilizado nas escolas de samba, né? Nos desfiles. Agora ele foi pras ruas, nos bloquinhos. A Anitta colocou no clipe e bombou, mas assim, muita gente já usou. Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rihanna, todas elas já usaram.
A Cleo Pires usava no ano passado,
A Cleo,
né?
Pires usou.
Ela fez um furo na blusa e colocou os adesivinhos.
E o que eu acho muito...
Foi polêmico.
Acho muito legal, se você não tem coragem de usar, claro, sim, é muito difícil, gente, vai de peito de fora, né, na multidão, aquele assédio que pode rolar. Então você pode colocar, de repente, um kimoninho por cima. Daí você fecha se você se sentir muito exposta.
Então, as minhas amigas que têm usado, eu ainda não consegui, gente. Eu ainda tô com essa barreira. Mas preciso muito quebrar, romper com essa barreira.
Você recomenda aqui qualquer...
Os meus peitos pra jogo.
Qualquer tamanho de seio pode
gente,
usar?
Gente, qualquer tamanho. Seio pequeno fica lindo, seio pro lado fica lindo. Gente, né? Vamos colocar os peitos pra jogo aí. Free the nipples, inclusive. A gente teve...
Rocha, vem uma
olha
ação.
Só.
Vem uma, um ativismo.
Vou dizer aqui, não vou perder a oportunidade.
Libera o mamilo.
Maria Casa Deval fez lá a sua manifestação Free the Nipples na avenida no domingo do bloco lá do Baixo Augusta. Foi super, enfim, retuitada. Todo mundo postou a foto dela. A mulher ficou assim nos TTs, nos Trend Topics.
Tem aí?
E ela falou o seguinte...
Bruno, põe pra gente a...
Põe aí, meu.
Desculpa. Maria Casa Deval. A Maria Casa Deval no
também
bloquinho.
Também foi um pouco polêmico, Edgar, porque...
Teve uma manifestação política ali.
Não, além da manifestação política, não foi só isso que foi polêmico. Muitas mulheres negras, principalmente mulheres negras que não têm o corpo ideal, como a Maria Casa Deval tem, foram lá e foram falar, pô, Maria, tudo bem, você estava lá, né, no alto do seu privilégio da mulher branca, corpo padrão, protegida por seguranças e podendo fazer isso. E aí a própria Maria Casa Deval, que é muito legal e sempre abraça as causas.
Mas
daí
é um exagero. Pô,
não, eu acho que ela é tão legal, a Maria Casa Deval, sim, mas... que ela teve audição para isso e reproduziu vídeos e mensagens de mulheres que também, talvez...
Porque ela falou, tira também, ali... pô, vem comigo, junte-se a mim.
Só que ela é verdade, ela tá ali num lugar protegido, famosa, onde ela pode fazer isso e pra ela não vai acontecer nada. O que não é verdade pra maioria das mulheres num país onde a gente sabe que tem números terríveis aí.
Eu achei um protesto providencial. Em belíssima hora.
Esse protesto atenção, pode, né? Pro ele não. Ela disse que não foi protesto também. Ela falou que não foi protesto.
Foi
que ela tava lá se expressando. A foto do Instagram dela é ela de costas nua, né?
O perfil dela do Instagram.
Dela, ela tá, né, e ela ficou bem puta que as pessoas criticaram e falaram: se você não consegue suportar a minha liberdade, lide com seus problemas.
E ela mandou um recado pro Arcon, que não é a respeito de você, Arcon, achar que ela tá bem ou mal fazendo seu protesto, mas é a respeito dela se portar e se vestir da forma que ela quer.
A gente pode olhar e achar bonito.
Claro,
pô.
Mas isso é um manifesto das feministas, a Clara Verbu, que faz muito isso também no Instagram, que é a questão do nu ou de mostrar o corpo ter mais a ver com um desejo da própria mulher do que com uma exposição para ser aprovado ou não pelos homens. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu tô falando aqui que as meninas falam sobre isso.
Mas olha só, tem uma polêmica do... As fotos que apareceram dela no Insta, se colocar a tag lá, tem várias dela. Todas estão com os mamilos cobertos, com ou uma estrelinha, ou uma tarjinha preta. Porque
o Instagram censura.
Exatamente! É. Porque o Instagram censura peito de mulher, porque peito de homem não censura.
Ah, mas censura cofrinho também. Já censuraram cofrinho meu uma vez. No carnaval.
Agora!
É verdade.
Agora ela
tem
tá
gente
fazendo...
mal amada, se incomoda com cofrinho.
Eu acho que as políticas...
Vai denunciar.
As políticas do Instagram estão corretíssimas.
Ela também tá usando outro...
Mas
tem
mais, fizeram bem, Fifi.
Voltando aqui, ó.
Ela tá... O Instagram tá muito bem.
Tá certíssimo.
As coisas que a gente conta e depois se arrepende.
Tá vendo? Olha aqui, ó. A gente expõe constantemente os limites aqui nessa bancada.
Pochete.
Fifi, não... Você falou que era um programa de família, agora...
Pô, tô falando aqui, matinê, carnavalzinho de família.
Põe Chiquinha Gonzaga.
Volta pra pauta, volta pra pauta.
Volta pra modas.
Vamos lá, que mais? Valendo.
Que mais? Vamos lá,
só no comendo pastes.
Vamos acelerar até 3 minutos. Vai.
Então, vamos lá. A gente tem as pochetes bombando para os homens e para as mulheres. Os bodies. Todas as mulheres querem colocar body e querem e sem o shortinho, de preferência, né? Sem cobrir ali a poupança, né? Bunda. Os tutus, essas saias de tule, os meninos estavam usando também. Eu achei muito legal, porque não é só para as meninas. Essa saia de balé. A máscara do Fábio Assunção. Não sei lá porquê, mas me dá até um pouco de medo encontrar essas pessoas na rua com essas máscaras. Às vezes vem um bando de 3, 4 caras com essas máscaras. Fala, ai meu Deus.
Uhum.
E aí a gente tem também muitas tiaras, os meninos de chapéu, com chapéus engraçados, divertidos. A hot pant, pra quem não quiser usar o body, quiser usar só a hot pant, é uma parte de baixo de biquíni que ela é maiorzinha, sabe? Tipo anos 50, que é cintura alta.
Sim.
Também caiu no gosto da galera.
Olha aí.
Tá bom. Adri, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se vocês já falaram, mas aqueles adesivos do não é não, ou algo do
a
gênero.
Tatuagem.
Tá tem, rolando de
tem,
novo?
Tem várias ONGs com... Assim, algumas pessoas estão ali pra fazer o não é não.
É
mas
difícil
tem,
entender,
tem
né?
Tem muita
a galera
marca
entende.
Se aproveitando pra fazer...
Não é não, né?
Ação, ativação no carnaval. Então tem alguns adesivos que não são nada, gente. Eles só estão distribuindo ali um... Ah, é carnaval de rua, ui, mas... É, mas tem, sim, a campanha do não é não.
E lembrando que importunação sexual agora é crime, viu, galerinha? Não dá mais pra ficar fazendo o que quer pelas ruas, porque você pode ser denunciado. E as ONGs, inclusive, estão com várias ações de denúncia através de aplicativos, com pessoas lá pra orientar as pessoas que se sentirem assediadas. Então, vamos melhorar nesse carnaval. Chegou
tem
a hora.
Tem um ônibus também que vai acompanhar os grandes blocos pra receber denúncias. Mas no primeiro final de semana aqui do pré-carnaval, não tinha rolado nenhuma denúncia, não. O povo vai mesmo pra se divertir. Acho que tem se esquivado daquela velha maneira que é tchau, sai, sim, me deixa, dá um perdido, vai pro outro lado do bloco. Enfim.
Sim. E o Yoshi, pra gente fechar aqui já nossa conversa, essa questão das fantasias leves e pesadas. Você mostrou ali, sainha de tule, body, são coisas leves, mas tem gente que gosta de dar uma incrementada, né? Isso é, na tua visão, bacana quando se trata do carnaval de rua, de bloquinho, ou deve ser restrito só a mais uma coisa mais elaborada, a avenida, um desfile?
As meninas estão se enfeitando cada vez mais, elas estão realmente elaborando as fantasias temáticas, asas, mangas, complementos, muitos acessórios assim no carnaval. Sim. Tem inclusive um cristal que elas grudam no rosto, mas que eu não recomendo muito por causa do sol.
Sim.
Teve uma polêmica, virou um meme, uma menina que tomou sol com esses
cristais.
Ficou
toda pipocada.
E ficou parecendo
fica
com... branco,
sim.
Fica parecendo um personagem do Avatar.
Sim, sim. Olha, eu queria dizer que Yoshi está ostentando uma maravilhosa maçã laqueada.
Simbólica da Eva.
Só
a
Eva.
É a nossa
boa.
Eva.
Valeu, Yoshi. Obrigado, viu? Vamos lá, daqui a pouco a gente segue aqui no Morning Show, finalizando este programinha de carnaval. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Vamos nessa, Morning Show carnavalesco. Chegou a hora da gente apresentar aqui nossas dicas culturais sobre carnaval. Começo com você, Paulinha. O que você preparou pra gente, hein?
Olha, uma série, um filme e um livro, Edgar. Veja que cultura.
Falando, ela é da Unidos da Netflix.
Então vamos começar pela série. É uma série de 2006, então muito provavelmente você vai ter que comprar o box, porque a HBO Go não disponibiliza Filhos do Carnaval. Olha, vou falar do time aí de criação dessa série, você já vai sentir o impacto, Edgar. Carl Hamburger, do ano em que meus pais saíram de férias. A Helena Soares, de Casa de Areia e O Mecanismo. E contribuição no roteiro da Ana Mui Laerte, do Que Horas Ela Volta. Então, um timão pra construir uma história que é baseada na vida do Castor de Andrade, esse bicheiro que também era patrono da Escola de Samba Mocidade Independente Padre Miguel e do Bangu Atlético Clube. Então, é uma história de um bicheiro super poderoso, que é o Anésio Geabra, que é interpretado pelo Jesse Valadão. E o que
é
acontece...
Isso. Só precisava dizer Jesse Valadão pra essa série.
E o que acontece nessa série? Começa assim, um dos filhos dele morre, e era o braço direito dele. Então, a gente vai ver a disputa desses outros filhos pra ficarem ali do lado do pai, tomando conta dos negócios. O elenco é incrível, tem o Felipe Camargo, Henrique Dias, Rodrigo dos Santos, Togum, um monte de gente. Então, é uma série em duas temporadas, Edgar, 6 e 7 episódios. Procure o box, assista. É considerada uma das grandes séries brasileiras e, com certeza, vai enriquecer aí a sua cultura, essa tríade.
Maravilha.
Futebol.
Clássico.
Jogo do Bicho e Escolas de Samba, Edgar. Agora, vamos pro filme. Eu escolhi um clássico para vocês, que é o Orfeu Negro. Foi inspirado numa peça do Vinícius de Moraes, sim, Orfeu da Conceição. Essa peça, ela é super peculiar, ela foi encenada lá no Rio de Janeiro, com um elenco de 45 atores todos negros, tem uma trilha sonora incrível, e ela foi adaptada para o cinema por um francês, que é o Marcel Camus. E o que que aconteceu? Esse filme, ele recebeu Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 59, foi vencedor do Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, e também levou o Globo de Ouro e foi indicado ao BAFTA. Então, você imagina, pô, um grande sucesso, sim, é um filme brasileiro, aí
não, né? É considerado, por exemplo, um filme francês. O diretor é francês, na verdade...
Mas é falado em português.
É uma coprodução. E mesmo sendo falado em português, ele não é considerado um filme brasileiro. Edgar, veja.
Pra você que é desses colecionadores, tem uma edição em Blu-ray desse filme que tem extras incríveis. E ele vale a pena pesquisar.
Ele tem toda uma história legal, porque os protagonistas teve uma campanha no Globo pra encontrar quem seriam os protagonistas. E aí, no fim, o protagonista foi o Breno Melo, que era um ex-jogador do Fluminense, e que um assistente do diretor encontrou ele na rua. Ele tava livrando uma pessoa de um assalto na praia do Flamengo, e ele foi escalado pra ser o protagonista. Enfim, tem várias histórias legais, acho que vale a pena.
E é muito curioso ver o Rio,
ter sido,
viu?
O nosso Oscar brasileiro. Podia e até muito. O Barack Obama falou que a primeira referência que ele teve do Brasil foi assistindo Orfeu Negro com a mãe dele. Então foi um dos primeiros filmes que trouxe a figura do negro da favela, sim, sem estar estereotipado exatamente com o que se imaginava do negro malandro, do negro que, sim, era um problema, porque o nosso Orfeu não é assim, não, é um grande cara.
Quem curte ver o Rio, aliás, assiste o filme, porque a gente vê um outro Rio de Janeiro, do alto do morro, ou mesmo no centro, é uma outra cidade, assim.
E tem, esse filme teve uma versão do Cacá Diegues também, agora 99, né?
Tony Garrido.
A trilha do Orfeu, né, baseado no Orfeu da Conceição do Vinícius, tem Tom Jobim.
Tem, é uma trilha muito caprichada.
Luiz Bonfá, é uma trilha muito legal, e eu realmente, quando você perguntou, né, por que não é considerado um filme brasileiro? Pô, é totalmente brasileiro esse filme. Mais brasileiro que esse filme, talvez, né?
Pois poucos. Mas, enfim, não enquadra como, então não podemos contar com esse Oscar, Edgar. E fechando as três dicas, um livro, Uma História do Samba, volume 1, do Lira Neto. Ele que é o autor da trilogia biográfica do Getúlio Vargas, se lançou nesse desafio de contar a história do samba urbano. Então, esse livro foi lançado em 2017 pela Companhia das Letras, então vocês podem buscar por aí. E até eu peguei um trechinho do próprio Lira Neto contando quais são os personagens que compõem essa história seminal do samba. Então vamos conferir o que o Lira Neto contou pra gente. Eita, que tá com problema nesse vídeo. Bom, eu posso trazer aqui um pouco do que ele disse. Ele vai partir ali das décadas de 20 e 30... E vai trazer pessoas, por exemplo, como o Lalu de Ouro, que trouxe os desfiles de rancho no Rio de Janeiro e foi o primeiro mestre-sala do samba considerado. Tem também o Zé Espinguela, Caninha Sambista, o Senhor, que ele considera o primeiro grande marqueteiro do samba. Sim. E tem também Pixinguinha, enfim, aí ele vai um pouco mais além nessa primeira edição. A promessa é de 3 livros, Edgar.
Então... é muito interessante esse livro também, aí falando de novo uma história das minhas filhas. Fico muito orgulhoso delas, aliás. Uma delas fez um trabalho final de conclusão de curso na escola sobre a história do samba e usou como referência esse livro que você traz aí como dica, Paulinha. É interessantíssimo, eu pude ter a oportunidade ali de sobre os ombros dela ver alguma coisa, e é realmente um livro que acrescenta muito para quem quer se expandir na cultura brasileira.
Aliás, o Lira é um autor interessantíssimo, ele é um dos meus autores favoritos, inclusive tem uma prosa maravilhosa, e recomendo muito que vocês leiam também as biografias da Maísa e do Padre Cícero, escritas pelo Lira, assim, são imperdíveis.
Boa. Fechou, Paulinha?
Fecharam então, as dicas pra vocês.
Então eu vou fechar essa questão das nossas dicas aí, falando de música. Já que a gente tá tratando aqui do nosso carnaval, né, o nosso bailinho de salão, o nosso bailinho família, eu vou apresentar aqui um pouco de Muitos Carnavais do Caetano Veloso. É um álbum que veio depois dele já ter se lançado com o disco Domingo, com a Gal Costa, né, lá no final da década de 60. Depois já tinha feito também o álbum solo dele, que saiu meio concomitantemente, um álbum já mais psicodélico dele, o primeiro álbum solo onde ele apresenta a música Tropicália e cunha esse termo Tropicália e traz pra música brasileira. Aí depois ele fez ainda parte do Panis et Circenses, o Tropicália, Panis et Circenses, junto com Mutantes, Gil, Nara, sob a batuta aí do grande maestro Rogério Duprá. E esse daí, esse álbum do Caetano veio depois de uma década da carreira dele, do início da carreira dele já. Que ele faz uma espécie de coletânea de músicas que tratam do carnaval, como essa que dá nome ao álbum, ó. E essa chama-se Muitos Carnavais.
Vamos viver, vamos ver, vamos ter, vamos ser, vamos desentender do que não, carnavalizar a vida, coração.
Aí tem outras canções também que são clássicas desse álbum, como, por exemplo,
Aquela chuva, suor e cerveja. Quem nunca cantou essa música? É um hit nos bloquinhos de carnaval. É, e ela sempre tá na boca do fulião. Olha aqui, ó. Vamos ouvir um pouquinho.
Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu ferro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva jura de perceber.
No, na capa desse álbum também, que é...
Aqui, já tá cantando, ó.
Eu até me animei.
O que Deus quiser.
Mas, ó, essa referência de maquiagem que traz o Caetano Veloso na capa desse álbum é muito usada até hoje em dia. Aliás, é uma maquiagem muito interessante, muito legal. É, que ele pinta os olhos com glitter, faz uma coisa meio modernista na boca ali, né? Depois do batom.
Fica
tal.
A dica do Edgar de make pro seu carnaval.
Fica a dica pro carnaval, lógico. Por que não, né? Ô, Paulinha, vou fechar então aqui, que a gente já tá com o tempo corrido, ó. Com mais essa aqui, ó. Que é também do álbum Muitos Carnavais, de 77, do Caetano Veloso. Olha aí.
Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu.
Beleza, assim a gente finaliza.
Eu já tava pulando um bloquinho aqui.
É demais,
talvez,
né?
Eu até vá.
Aproveita. Tô te convencendo?
Ah, 2020, bloco do Ed, hein?
Vou fazer. Já vou fazer uma discoteca.
Pelo trabalho de vocês hoje. Essa prestação de serviço.
É isso, gente.
Aqui no carnaval. A gente fica... ama da pena.
Aí, ó. Você até compareceu.
Dicas culturais, prestação de serviço. O menino falou muito bem da história do carnaval.
É, tá vendo? A gente volta amanhã. A gente continua, viu, da pena. Tchau.
Boa. Sofá da Pan.
Moda, cultura, beleza, comportamento, dicas, informação, sexo. Eva. Elas estão chegando. Eva na Pan.
Ei, segunda-feira de carnaval, como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Começou o Eva, esse programa feito por mulheres, para homens e mulheres, aqui na Jovem Pan. Pessoa que tá carnavalesca já começa assim, falando meio errado, meio certo, não é verdade? Não sei como é que vocês estão curtindo essa época do ano. Não sei se vocês encontraram um amor na avenida, no bloquinho. Será que esse é o seu caso? Eu não sei. Estou aqui com essa bancada do batom. Adriane Yoshida, nossa editora de conteúdo feminino.
Bom dia, carnaval.